amigo do campo, ainda passei novidade. Pronta Rural, o programa que vai ajudar o trabalho no campo ficar mais legal.
Está no ar. Prosa Rural, um programa da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária.
Olá, ouvinte do Prosa Rural, aqui estamos nós. Prepare-se então para acompanhar mais um programa da Embrapa, que chega sempre repleto de soluções para o produtor.
Quanto mais conhecimento tem o produtor, mais ele tem condições de enxergar longe e conquistar novos mercados.
Por isso, redobre a atenção, porque hoje a gente chega para falar de pequenos animais que geram grandes lucros, os peixes.
Sim, mas peixes muito especiais, belos peixes, cujo destino não é a panela nem a mesa, mas sim os aquários.
São os peixes ornamentais, ouvinte, aqueles peixinhos coloridos que tanto fazem a alegria da criançada. E melhor do que vê-los só nos desenhos animados, é tê-los em casa, nadando, vivinhos da Silva, não é mesmo, Selma?
Com toda certeza, William. Mas não é só para a criançada não, viu, ouvinte? Tem adultos fascinados pelo mundo dos aquários, verdadeiros colecionadores, que investem muito nesses peixinhos que agradam aos olhos e alegram a alma.
Verdade. E os aquários vão dos mais simples aos mais sofisticados. Tem de todo o preço e para todos os gostos. Tem até aquários enormes que fazem parte da decoração de amplas residências e empresas.
O que é muito bom, pois mantém o mercado sempre em movimento.
Ah, e as opções são muitas. Existem peixes dos mais variados tamanhos, cores e espécies à disposição dos interessados em investir no aquarismo.
Isso! Lembre-se então dessa palavra, ouvinte, aquarismo, que vem a ser a manutenção de organismos aquáticos em aquários ou em tanques naturais ou artificiais, com finalidade ornamental.
E sabe o porquê a Selma falou em organismos aquáticos em vez de falar apenas peixes? Porque o aquarismo vai muito além dos peixes. O aquarismo envolve também outros animais e plantas, todos aquáticos, é claro.
E para você conhecer melhor esse filão de mercado, chamamos o pesquisador Fabrício Rezende, da Embrapa Pesca e Aquicultura, que é especialista em peixes ornamentais.
Sendo assim, o jornalista Clênio Araújo já está a postos para conversar com ele.
Então vamos lá, vamos até a capital do estado do Tocantins, que é de onde vem essa prosa que você ouve agora.
Um dedo de prosa.
Estamos aqui em Palmas com o pesquisador Fabrício Rezende. Ele é especialista em peixes ornamentais. Fabrício, a atividade de criação de peixes ornamentais, ela é viável do ponto de vista financeiro?
A criação de peixes ornamentais é uma das atividades mais rentáveis que se tem dentro da aquicultura hoje em dia, principalmente pelo fato de estar se trabalhando ou se produzindo animais com valor agregado muito alto. Então, o tamanho da infraestrutura é relativamente pequeno. O grau de intensidade, né, de uso de mão de obra e de conhecimento, ele é mais intenso e, por isso, numa área relativamente menor, se consegue se produzir peixes com uma qualidade excepcional, um volume bem menor do que é produzido para peixe de corte e, com isso, uma agregação de valor na comercialização muito positiva. Então, dependendo do tipo de peixe ornamental produzido, a escala de produção ela é reduzida e, com isso, a rentabilidade se mantém, né, em comparação a peixes, por exemplo, como os tetras, que os poecilídeos, a necessidade de se produzir um volume maior desses peixes para uma mesma receita de quem trabalha, às vezes, com a carabandeira, com a caradisco, em estruturas com maior grau de intensificação de produção.
Certo. E hoje no Brasil, tem conhecimento, tem tecnologia que garante um bom desempenho para essa atividade?
O conhecimento, as informações para se produzir qualquer espécie de peixe ornamental, elas estão disponível a nível mundial. São raras as situações em que um piscicultor segura essas informações para si, né, o segredo, o pulo do gato, vamos dizer assim. Boa parte dessas informações de produção de espécies nativas aqui do Brasil, elas já estão disponíveis principalmente dentro desses grupos e fóruns de discussão mundo afora. Então, hoje em dia, não é segredo como um piscicultor na Indonésia se produz o Neon Inese, como exemplo, que é uma espécie nativa aqui do Brasil e pode ser produzido comercialmente aqui no Brasil, utilizando a mesma tecnologia que eles usam por lá ou uma tecnologia adaptada para cada realidade de piscicultura que a gente tem no Brasil.
Bem, o pesquisador falou há pouco sobre o Neon Inese, que é um peixe de água doce com cores muito vivas. Eu conheço esse peixe, ele é lindo.
Pois é, mas o pesquisador falou também sobre as diferentes realidades da piscicultura brasileira. Então a gente pede agora para ele dar mais alguns exemplos do que nos reserva a fauna brasileira.
Temos ainda espécies nativas, né, como as arraias, os cascudos, que têm um valor agregado muito alto e tecnologia de produção acaba não se diferindo muito quando a gente fala de cascudo. A gente tem os grupos de cascudos que são carnívoros, tem um manejo diferente dos cascudos herbívoros, né, principalmente o grau de agressividade entre as matrizes, mas tomando-se por regra um bom ambiente de produção, se consegue produzir qualquer espécie de peixe. Depende principalmente de dedicação do piscicultor.
Ah, e vale lembrar que o cascudo e a arraia são peixes para grandes aquários instalados em ambientes com espaço muito amplo. E uma curiosidade, o cascudo é um dos peixes conhecidos por ser um eficiente limpador de aquários. Bom, hein? O bichinho trabalha!
Esse aí colabora até com mão de obra. Selma, pelo que você fala, parece que você conhece as espécies de peixes ornamentais, hein?
É que eu tenho um primo que tem um belo aquário. Aí não tem jeito. Como me interesso pelo assunto, eu acabo aprendendo um pouquinho.
Ah, então fala pra gente pelo menos alguns nomes de peixes aí que você conhece.
Olha, entre os meus preferidos tem o acará disco, o acará bandeira, o quinguio e as carpas. São maravilhosos.
Beleza, vou anotar. Até porque essa prosa me animou, viu? Ainda que minhas pretensões sejam modestas, comecei a pensar em montar um aquário novo, pequeno, pro meu filho.
Ah, que legal, William. Quer dizer então que você já teve aquário?
Tive sim, Selma, com um solitário peixe beta. Mas tudo que eu quero agora é valorizar os peixes nacionais e os nossos produtores também, é claro.
Nossa, fico muito satisfeita com isso. Mas vamos que vamos, porque o pesquisador ainda tem mais a dizer para o nosso ouvinte. É com você, Clênio.
Fabrício, quais são os principais pontos que o produtor precisa estar muito atento para que essa criação seja um sucesso?
Dentro da estrutura de produção, a gente tem desde as características técnicas de produção, infraestrutura, os manejos. O principal ponto é a alimentação adequada, principalmente quando a gente fala em matrizes, né? A alimentação das matrizes tem que estar adequada para o maior número de prole, de zova, e com isso, a alimentação e manejo adequados também para o desenvolvimento desses juvenis. Mas o que faz a diferença é, na hora de embalar os peixes, fazer a seleção para comercialização, é selecionar peixe de excelente qualidade, né, para atender realmente aquilo que o mercado está querendo, peixe de boa qualidade. Então, o peixe que não atende a essas características, ele não deve ser destinado ao mercado de peixes ornamentais. Por outro lado, a gente tem também, né, como sequência, o momento de processar os pedidos e embalar esses peixes, é interessante que se utilize algum aditivo na água para tranquilizar o animal durante o transporte e reduzir o estresse, principalmente quando a gente fala em bem-estar animal, já que o peixe vai ser colocado para exposição dentro dos aquários numa loja para atender as demandas do cliente. Então, a questão qualidade e cuidado no transporte são fatores decisivos para que o peixe chegue numa boa qualidade ao consumidor final e atenda a demanda do cliente.
Tá certo. Muito obrigado, Fabrício. Agora com o pessoal aí no estúdio.
Uau! É muito bom a gente saber que o Brasil já reúne todas as condições para a criação de peixes ornamentais.
Sim, e com uma fauna tão rica, é muito mais jogo ter criação própria do que importar, né? Escute só, ouvinte. Conhecimento na área nós já temos. Tecnologia também. Então, a atividade tem tudo para se expandir cada vez mais e se tornar uma fonte de renda garantida para o produtor.
Bingo! E vale repetir a palavrinha mágica, qualidade. Lembrando ao produtor, mais uma vez, que a qualidade é a alma do negócio.
Nesse caso, nada melhor do que a gente escutar a voz de um produtor, criador de peixes ornamentais.
Com certeza. E o nosso convidado é o seu Francisco Eustáquio, do município de Eugenópolis, que fica em Minas Gerais. Ele fala a partir de experiência própria, iniciada em 1993. Vamos ouvi-lo.
Fala, produtor.
Conta pra gente então, seu Francisco, criar peixe ornamental é rentável? Dá lucro para o produtor?
Eu acho que atividade de peixe ornamental, ela é uma atividade muito lucrativa, porque nós temos condição de trabalhar com animais de alto valor comercial e às vezes até um pouco menor, mas um baixo valor comercial, mas que vender uma quantidade maior. Então, ela é lucrativa a partir do momento que você, como em qualquer uma outra atividade, você dedica seu trabalho ao cultivo dos peixes direitinho, fazendo um produto de boa qualidade. O mais importante para que a atividade possa ser uma atividade lucrativa, é importante que o produtor tenha na sua consciência que ele está produzindo um peixe que vai para um aquário, que vai ornamentar uma casa, um estabelecimento comercial, mas enfim, que o peixe precisa de estar lindo, na cor bonita, no padrão bonito, no tamanho bonito, tudo bonito para que ele possa destacar. Mas realmente é uma atividade que é lucrativa. Na minha região aqui nós temos vários produtores que trabalham com peixes ornamentais, e o que a gente observa é que as pessoas mais organizadas trabalham com mais qualidade, o lucro é real.
E o que o senhor pensa sobre a importância da observação dos padrões de qualidade?
Em todas as áreas, nós observamos que alguns produtores são bons na reprodução, mas no transporte, às vezes, já não são tão bons. Alguns produtores são bons em tudo, fazem tudo certinho, mas alguns cometem algum erro e isso prejudica um pouco o trabalho. Mas, no geral, o lucro é real.
É, o seu Francisco é um exemplo a ser seguido. E você já sabe o porquê, né, ouvinte? Qualidade. Ele busca qualidade acima de tudo, em todos os aspectos da criação. Então, nada de procurar um jeitinho, viu? Porque é aí que as falhas, os erros acontecem. E, naturalmente, você não vai querer perder para a concorrência, vai?
Por isso, tenha sempre em mãos a chave do sucesso, que é formada por um conjunto que reúne informação, tecnologia e planejamento.
Perfeito, William.
Antes de encerrar o programa de hoje, nós temos uma pergunta para você.
Você sabia que o seu programa Prosa Rural já dispõe de um aplicativo para celulares e outros dispositivos com o sistema Android?
Pois é. Agora os agricultores e as emissoras de rádio parceiras podem selecionar os nossos programas por assunto e região.
E ainda podem compartilhar os conteúdos.
É, com esse aplicativo você também pode ouvir a rádio Embrapa Prosa Web, que toca 24 horas por dia, informações do interesse de quem vive e trabalha no campo.
Para tanto, basta baixar o aplicativo Prosa Rural através da Play Store do seu aparelho celular, tablet ou outro dispositivo, desde que ele contenha o sistema Android.
E se você já achou legal, se liga que agora vem a melhor parte. O aplicativo Prosa Rural é gratuito.
Isso mesmo, totalmente de graça. Baixe agora mesmo e tenha as melhores informações do meio rural sempre na palma da sua mão.
Bem, só nos resta agradecer a participação de todos os nossos convidados de hoje.
E você que quer se tornar um aquarista em condições de disputar mercado, tenha sempre em mente questões importantes, como a qualidade da água, a alimentação adequada dos peixes e a proximidade do criadouro com o mercado consumidor.
Mas se precisar de mais informações sobre peixes ornamentais ou aquarismo em geral, não faça cerimônia, ligue já para Embrapa Pesca e Aquicultura.
O DDD é 63. Telefone é 3229-7816.
Não conseguiu anotar? Vou repetir para você. DDD 63. Telefone é o 3229-7816.
Mas se preferir um atendimento pela internet, acesse www.embrapa.br. Lá embaixo, no pé da página, você vai encontrar o nosso serviço de atendimento ao cidadão, o SAC. É só clicar, abrir o seu chamado e nós teremos o maior prazer em respondê-lo.
E se você tiver alguma sugestão, comentário ou crítica, envie uma mensagem WhatsApp para a equipe de Brasília, DDD 61. O número é 99835-7632. Lembre de escrever seu nome, seu município e estado, combinado?
E pensando no prazer que é poder criar peixes ornamentais, ouvinte, nós nos despedimos aqui.
Agradecemos sua companhia e esperamos por você no próximo programa. Até mais!
Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.
O Prosa Rural é uma produção da Secretaria de Inovação e Negócios da Embrapa. Roteiro Clênia Araújo. Edição Mônica Silveira. Locução Selma Rosana e William Galvão. Técnica Tony Ribeiro. Conteúdo Embrapa Pesca e Aquicultura.